Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Mesa Redonda de Gen V, nosso podcast aí quase semanal, onde a gente vem comentar os episódios da série. Hoje eu e a Carla vamos falar sobre o episódio número 4 e número 5. Como é que tá, Carla? Boa noite.
Boa noite. É quase semanal, né? Só que a gente tá juntando dois episódios, porque um parece pouco, aí dois parece muito, sabe? Pra falar, tá um pouco difícil isso daí.
Pois é. Mas, cara, temos coisas pra falar, foram dois episódios muito bons, bastante coisa acontecendo, o plot tá cada vez mais se desenrolando ali, né? Cada vez mais intenso e compacto e complexo. Então a gente tem bastante coisa pra falar. Obviamente a gente vai falar com spoilers, né? Então se tu ainda não está em dia com a série, cara, fica por conta e risco de spoilers aí, né? Então a gente vai falar dos episódios até agora, então tá até o quinto. Vai ter alguma rebarba de The Boys, mas a gente não tá tentando dar muito spoiler, até porque a Canon viu a série, né? Viu algumas coisas por cima só. Então é isso aí, a gente tá fazendo live no nosso canal do YouTube. Depois isso aqui vai ficar disponível no Spotify, nos demais agregadores aí. Inclusive a gente tá onde, cara?
Orelo. Opa, o meu viu? No Orelo. Segue lá, plataforma legal, fácil de usar, ajuda a monetizar o canal.
Perfeito, fica o convite aí, Surte Magia também, vai ter o link na descrição, ou só procura pelo feed aí, é tranquilo de achar. Beleza? Bom, quero saber o que tu achou dos episódios aí então, cara.
Cara, eu acho que eu não tô acostumada com o ritmo de The Boys, porque eu acho que é muito parecido com o ritmo da série, né? Tá muito... É tudo muito caótico, assim. E tu não sabe onde prestar atenção, basicamente. Acontece muita coisa. Muita coisa, assim. Muita coisa. Talvez a minha memória mais recente seja do quinto, porque foi o último episódio que a gente assistiu ontem, por sinal. Mas ele é muito bom. Cara, o quarto episódio se encaminhou pra ser um dos melhores dessa temporada. Fácil. Sim, ele é muito bom. Toda a questão do Sam, do cara tentando investigar, da gente vendo a guria ficando gigante, sabe? Puta, ele é muito quebra de expectativa e o quinto te deixa perdido. Parece que foi tu que perdeu a memória. Parece que tu sofreu. Eu tive muita sensação, tipo... Caralho, mano, isso tudo foi um sonho, sabe? Ficou muito louco isso, é muito doido essa sensação.
E é legal que tu falou isso, porque eu acho que a série tá me passando uma vibe muito do início de The Boys, assim, da primeira temporada. Onde, claro, quem não leu os quadrinhos, né, que realmente na época era pouca gente, porque era uma história meio underground, isso, obrigado. Então, tipo, era um negócio bem nichado, assim, já, quem já conhecia o negócio. Mas ele tem essa vibe de descobrimento, de coisas novas, de tu não saber o que tá acontecendo. Assim como os personagens, em The Boys tem o Huey descobrindo esse mundo, e aqui a gente tem a Marie, e de certa forma os estudantes também, né? Mas a gente tá junto com a Marie nessa busca, assim, nesse conhecimento, nessa descoberta de como funciona a escola e a política desse mundo e tal. E é muito maneiro, cara, porque tu tem medo o tempo todo de alguém morrer, sabe? Tu não fica... Eu acho que a gente não tá, tipo, eu não tô vendido que nenhum todo personagem é imortal daqueles principais ali, tá ligado? Eu acredito que em algum momento eles podem morrer. Morreu o Golden Boy morreu no primeiro episódio, tá ligado? Então eu não sei pra onde a série vai, e isso é animador, assim, porque tu fica nesse cagaço de qualquer coisa poder acontecer a qualquer momento, né? E é legal porque, como a Carla falou, muita coisa acontece, muita coisa de investigação tá acontecendo, e eu tô gostando muito do plot. Eu tô achando que a história, o roteiro, o enredo dessa temporada tá muito legal, cara. Esse negócio de mistério, de apagar memória, de pistas, e investigação, e com a maluquice desse universo de The Boys, tá funcionando muito pra mim. Eu tô achando que esse início indo pra metade já da série, basicamente, né? Com 5 episódios. Até confirmar quantos episódios vão ter essa temporada aqui. Eu tô gostando demais, cara. Eu acho que tá funcionando pra caralho, assim. O episódio 4 foi muito legal. Acho que a gente conseguiu entrar bastante na cabeça do Sam e ver, pô, o que o cara sofre. São 8 episódios aqui, confirmando. Então, a gente passou da metade da série. E toda a maluquice do cara sofrer, ter... Parece um tipo de esquizofrenia, né? Algum tipo de alucinação, assim, sei lá. E a descoberta dos poderes dos personagens, né? Tipo, porra, a Emma no final do episódio fica gigante. Tu fica, caralho, irmão, que bagulho foda. Tá ligado? Que bagulho foda. O poder dela já toma outro rumo que a gente não tava esperando, assim. E aí, porra, episódio 5, muito massa.
Sim. É muito doido. O Sam, pra mim, é um puta personagem, tá? Eu quero muito saber dele. Muito, assim. Os outros, eu acho que até pela questão da gente já saber dele, sabe? Tipo, a gente meio que já entendeu qual é o rolê de todos. Mas o Sam tem um negocinho ali que beira o fantástico, sabe? Ao lúdico. É muito foda. Tu fica muito... Cara, eu quero descobrir mais. Tipo, e a gente, e é muito doido a gente ver os picos dele, né? Tipo, a gente vem num quarto episódio que ele ajuda a Emma a fugir, basicamente, né? Mas ele mata caralho todo mundo. E aí eles estão num relacionamento ali super pacífico, ela super afim dele, assim. Super afim dele. E aí ele despiroca com as marionetes e aí resolve matar o professor, sabe? Tipo, o professor não, o médico. E aí nesse quinto episódio é ele praticamente entregando o plot do episódio. É muito foda.
Não, e é legal porque, tipo, a construção do quarto episódio, ele completa muito o quinto, assim, né? E como deve ser uma construção de temporada, basicamente, né? Tipo, tá certo? Que bom que tá dando certo essa construção. Porque é muito legal. Tu tem no quarto episódio toda a questão do Rufus. É muito... Porra, é horrível. Obviamente é horrível. Mas é muito interessante como configuração de personagem, como construção de personagem, tá ligado? Tem um cara que tem esses poderes que a gente falou bastante no episódio passado, da questão dos poderes, como isso muda uma pessoa, como isso molda a personalidade deles, né? E, pô, Rufus tem potencial pra ter poderes interessantíssimos, tá ligado? De visão, de poder mexer com a cabeça das pessoas. E o cara usa pra dopar as pessoas. Não dopar, tipo, simplesmente fazer elas apagarem e pra poder estuprar elas, tá ligado? Então, tipo, caralho, irmão, que porra é essa? É só no universo de The Boys pra ter esse tipo de absurdo, tá ligado? E aí tu ter ele fazendo isso, né, tomando, se aproveitando da Marie, que tava atrás da irmã e tal. Primeiro da Emma, né? Depois ela pergunta da irmã também. E aí a sequência disso, cara, com ela explodindo o pau do maluco, tu fica... É The Boys. Não existe outra série que tenha capacidade de criar essa situação absurda, tá ligado?
Ela explodindo o pau dele é incrível. Cara, é incrível, tu não tá preparado pra aquilo, tu não tá, assim, tu não, primeiro que acho que é muito pego de surpresa ele ser tão escroto assim, tipo, todo mundo sabe, mas ela chegou ontem, não tem como saber, então ela fica meio sem reação, mas quando aparece a pessoa Jordan ali, porque eu não lembro se tava ele ou ela no momento, tipo, tu fica, meu Deus do céu, será que ele vai, a pessoa vai fazer alguma coisa? E no fim ela simplesmente explode o pau dele e tu não sabe, e ela nem sabe explicar o porquê, sabe, como que ela fez isso, é muito doido, é muito nojento, é nojento, mas tu fica tipo, cara, nem sempre um homem, mas todo um homem, sabe, nessa vibe assim, porque ele é muito escroto, e a gente vê uma sequência disso no quinto episódio, aí a gente não, eu não sei se é real a questão da Kate, eu não acho que ela mentiria em relação a isso, mas eu não sei se ela não tava fazendo isso pra, tipo, tirar ela de holofote, sabe? Porque a Kate toma... A Kate que tá... tirando a memória deles, não é ele, no fim.
Sim, não óbvio. É. Isso fica claro no episódio.
É, mas eu não sei se isso não pode ser real.
Como assim, porque real, cara?
Tipo, ele ter estuprado ela.
Ah, não, acho que não, acho que é verdade, sim.
Tá, então, cara, é isso que eu tô falando, entendeu? Tipo, tu vê que é uma coisa frequente dele, é o modus operandi dele, é muito escroto, te dá muita raiva, porque ele é muito babacão, assim, mas é, assim, ó, levemente engraçadinho quando ele paga R$20 pro cara, $20 pro cara usar a forma dele só pra despistar, sabe? É babaca pra cacete, tu passa muita raiva... E ninguém faz nada, isso que deixa mais puto, entendeu? Todo mundo sabe que o cara é assim e ninguém faz nada, tá todo mundo tipo, valeu, gurizada.
A construção é legal porque quando isso acontece, tu tem essa. Pô, a cena basicamente, tipo, ela apaga assim e aí ela, a Marie acorda, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Aí o cara tá pelado, né? É, e no final do episódio acontece a mesma coisa, da mesma construção, tá ligado? Então, por isso que é tão bem feito, porque eles te fazem muito acreditar que é o Rufus que fez aquilo. Claro que eu já imaginava no episódio 4 que era em nome da escola, né? Tipo, do nada ele ia chegar lá e apagar a memória deles pra se vingar ou fazer alguma coisa do tipo. Eu já imaginava que tinha alguma coisa a ver com a reitora, com o projeto ali da floresta e tudo mais, né? Então, tipo, faz sentido, tá ligado? Não é um negócio absurdo. E a construção te engana pra caralho, assim. Eu acho muito bom, muito bem feito. Essa coisa, porque ele não te fala que é o Rufus, mas por ser o mesmo jeito que acontece a cena, ser a montagem, tu, porra, é o Rufus. E aí a reação dos personagens é ir atrás disso também. E aí tu indo junto com eles no episódio 5, desvendando, tentando entender, tipo, juntando essas peças de, porra, tá acontecendo de novo, já apagaram mais uma vez a memória. E aí, mano, quando tu descobre que é a Kate, e aí o Sam fala que, porra, ela fez o Luke esquecer que ele tinha um irmão. E, porra, caralho, é um plot tão maneiro, cara. Tu fica, caralho, irmão, como é que pode? Porque nessa altura tu já tinha descobrido que era a Kate, né? Porque ela pega a mão da Marie e tu, caralho, que filho da puta. Aí quando o Sam fala que ela fez ele esquecer do Luke, aí tu lembra daquele celular que tava escondido no pau lá da estátua do pai do André. Tu, caralho, ele tinha gravado isso antes, aí ela fez o cara esquecer, então, tipo, sabe-se lá quanto tempo aquele celular tá lá, tá ligado? Aí como é que ele lembrou, ou, tipo, tudo que o Luke passou, certo? Quantas vezes a memória dele foi apagada, tá ligado? Então, tipo, porra, eu achei muito bom, muito legal essa construção da Kate e tu descobrir o que tá acontecendo.
Mas essa sobre o Luke e a Kate ter apagado a memória dele fica meio difícil pra mim entender, porque o Sam fala que ela fez o Luke esquecer dele. Mas o Sam é um dos motivos pro Luke ter se matado. Toda a questão da floresta e tal. Se a Kate tivesse feito ele esquecer realmente tudo, ele não lembraria disso, né? Ele não teria essa memória da floresta e tal. A não ser que ele descobrisse de novo. Mas não dá a entender isso. E dá a entender que ele lembra muito por conta do irmão. Eu fiquei tipo...
É que, na real, é os poderes dela. A gente não sabe a limitação dos poderes dela, mas a gente vê que, tipo, tem limitações. E a gente vê que o Luke era uma pessoa poderosa. Então, talvez, tu tenha dificuldade de controlar pessoas mais fortes, com poder, níveis de poderes diferentes e tudo mais. Nos primeiros episódios, a gente vê o Luke tendo visões. Aquilo pode ser a memória dele, tipo, tentando relembrar das coisas, tá ligado? Tipo, o cérebro dele falando, ó, tem essa porra aqui. Tanto que aparece aqueles meios sonhos do irmão dele na floresta. É, tipo, falando, porra, lembra de mim, eu tô na floresta, me ajuda aqui, tá ligado? Me salva. Então talvez seja o poder dela dando meio uma falhada também, tá ligado? Talvez quando ela usasse com outras pessoas, fizesse outras coisas, diminuía os poderes que ela já tem espalhados. E aí quando acontece a merda que ele queima o cara e tudo mais, ele lembra. Ele realmente lembra, tipo, de tudo que aconteceu, tá ligado? É o poder dela.
Mas é porque o poder da Kate a gente não tem noção de onde é que vai, né? Tipo, a gente sabe o que ela faz, a gente sabe que ela sofre consequências com isso, ela não consegue se fazer tanto, mas tu não sabe até quanto dura, porque tu sabe ali que ela fala que ela desejou, ela tipo pediu pro irmão nunca mais voltar, o irmão nunca mais voltou, a gente tem ela falando pro cara bater com um taco de beisebol, acho, no saco. Até a morte, sei lá. A gente não sabe até onde acaba esse poder dela. Quando que acaba. Então isso ainda pra mim é um pouco chato e confuso, entendeu? Porque a gente tem que ficar supondo essas coisas. Porque a série não nos deu a entender ainda como que realmente funciona o poder dela. Porque os outros a gente entende. Tipo, a Emma diminui muito ou cresce muito. O Andrew tem... quase um André. Tem... o poder de telecinese ali, que acho que nesses episódios, nos dois, são mais explorados. A Marie tem ali a questão do sangue. O Jordan tem força, eu acho, né? Um rolê de força, não sei.
Não, é meio... o Jordan a gente não sabe, na verdade, porque ele tem um push também, ele dá um negócio de luz lá e tal, então a gente não sabe.
É meio difícil, talvez seja a pessoa com que a gente menos tenha noção do poder, Mas a Kate, tipo, a gente sabe o que ela faz, mas até onde ela vai é muito foda. E eles não estão falando isso, isso me deixa puta.
É porque eu acho que não é uma ciência exata, acho que nem ela sabe, entendeu? E pode variar do nível do poder.
Será que isso é um problema?
Não é um porque... problema, pô.
É um problema, porque aí a série, tipo, isso é um bom jeito de parece o jeitinho Marvel de ser, sabe? Tipo, ah, aqui ó, gente, ela não sabe. Depende muito de como é o poder da pessoa. Isso parece meio... blé.
Não, só porque a gente não sabe as regras também não significa que não existem regras. Né? Tipo, são coisas diferentes. Mas eu acho que é meio que isso, entendeu? Entre as linhas é isso. Tipo, o cara começou a lembrar, ele teve relances de memória e tal, até o momento que algum gatilho aconteceu que, tipo, ele lembrou de tudo, tá ligado? Que é o poder... Ou o poder, tipo, de acabou a duração. Tu tem, por exemplo, o Killgrave, o vilão lá de Jessica da Marvel, da Jessica Jones e tal. Na primeira temporada de Jessica Jones aparece ele, que ele é o principal vilão. Tipo, baita história, baita arco, baita temporada. É, o poder dele funcionava até... Puta, eu não lembro a data, mas tinha um limite. E aí ele tinha que renovar o poder dele. Então, tipo, pode ser alguma coisa do tipo de ser assim. É, ela funciona e tem que renovar, senão a pessoa começa a relembrar e tal. Porque, tipo, a história do irmão... Não tem como tu saber. Não é um método científico, tá ligado? Porque, tipo, não, ele foi andando pra frente e nunca mais voltou. Ele pode ter andado 10 minutos, veio um urso, comeu ele, e aí o poder tava, tipo, tinha passado já. Tá ligado? Foi atropelado, foi qualquer... Não tem como saber se ele andou pra sempre, ou se aconteceu alguma coisa, caiu num buraco, tá ligado? Então, tipo, não é um parâmetro pra saber se ele realmente, o poder funciona pra sempre ou não. É... Mas eu acho que a gente vai descobrir essa certa... Vai descobrir um pouquinho mais de como funciona, assim como ela também vai conseguir descobrir os poderes. Eu tô curioso porque no final do episódio o pessoal descobre, né? Tipo assim, não é o segredo meio que vaza no próprio episódio, assim, em si. Então eu acho que isso vai dar uma andada foda na história do próximo episódio. Porque ela vai ser confrontada com a diretora, tipo, ela vai ter que falar que vazou a informação, tá ligado? Eles vão... Talvez confrontar a diretora no futuro próximo. Então eu tô curioso pra saber, tipo, em que momento vai virar essa chave de guerra e dos caras ser procurado e ter que morrer, tá ligado? Porque ele sabe demais.
Sim, porque vai vir, né?
A gente sabe que é o futuro, né?
Que é o futuro, né? Não tem como fugir disso. Ali é um núcleo fechado, querendo ou não, a gente tem poucos personagens, a gente, tipo, principais. E o pai do Andrew já tinha dito, né? Querido, não te mete com isso daí, né? Tipo assim, calada vence, não fala, não comenta e não sei o quê. E eles estão investigando. E é muito doido, porque a gente tava até a gente comentou isso no fim do episódio, tipo, cara, eles não são adolescentes. Tipo, eles deveriam ser adolescentes. Tipo, por, sei lá, começo da faculdade e tal. Mas eles não te dão essa vibe de inocência, sabe? Porque, puta, já tem maluco ali de 40 anos, entendeu? Tipo, não consigo ter essa vibe de inocente, tipo, que, ai, vamos vencer o mal, sabe? Tipo, não importa se a nossa vida tá em risco, a gente precisa vencer e não sei o quê. Tipo, adolescente faz muito isso. Sabrina, a gente tinha muito disso. Fazendo para ela com... Porque tem personagens ali em Sabrina. Sabrina tinha muito isso, tipo, coisas muito inconsequentes que a gente falava, cara, como adolescente é chato. Mas é que eu não consigo sentir isso, eu não consigo sentir eles como adolescentes ou começo da vida adulta, sabe?
Pra mim, eles são jovens adultos, na real.
Ah, mas jovem adulto, que idade?
20, 21.
Eu consigo ver eles mais velhos, entendeu? Não consigo.
Não.
Claramente não são. Mas eu acho que por conta dos atores serem mais velhos, e a gente já ter visto eles mais novos, sabe? Ter realmente visto eles jovem, adulto, adolescente, eu não consigo comprar que eles são essa aura, tipo, bonzinhos e inocentes, sabe?
Não, eles não são inocentes, mas é que tu tem um universo que as pessoas querem ser heróis, sonham ser heróis, existem heróis, e elas têm poderes, tá? Então, tipo... A síndrome de herói vai bater muito forte, tá ligado? Então, quando eles veem que tem um negócio... Ainda mais a Marie, que é totalmente... É, porra, não é leal, mas ela é tipo caótica boa, talvez. Caótica... Ela também não sei se é tão caótica, mas ela não é leal. É talvez neutro... Neutro bom, neutro neutro. Ela tipo assim, ela não tá na parte do mal, tá ligado? Tu tem, tipo, por exemplo, o André é muito mais caótico. Talvez seja um caótico neutro ali, porque também não é mal. Mas tu tem essa... Tu não tem esse personagem bom, Talvez o Jordan seja leal, neutro, porque ele segue mais princípios, ele tenta fazer coisas mais, de certa forma, mais certas, assim, também, né? Mas é mais complicado. Mas, a síndrome de super-herói, assim, aquela coisa, tá presente porque, porra, é isso, tá? Eles estão numa academia de super-heróis.
Ah, tudo bem, mas eu gosto de ver eles juntos e separados, entendeu? Porque tu consegue, começa já, a gente tá praticamente na metade da série, identificar os pontos fortes e fracos deles, sabe? Isso é muito bom de identificar, é muito... Apesar de a gente não saber como funciona poderes de todo mundo e não sei o que e tal, é interessante isso, tu acompanhar jornadas paralelas, sabe? Tipo, toda a questão do Sen. Cara, no episódio 5, que é aquela cena do Sen com os fantoches?
Putz, é muito legal.
Cara, aquilo dali é obra de arte, entendeu? Aquilo dali é uma maestria e tu entrar numa cabeça de uma pessoa que tem problema, entendeu? É tipo, é assim que ele identifica. Ele é um puta de um assassino. Tipo, é isso que ele é. Ele mata muitas pessoas que provavelmente não precisavam ser mortas. Mas ele não consegue distinguir isso, porque é muito lúdico pra ele. Isso é muito assustador, cara. É muito assustador. E aí tu vê, tipo, praticamente toda a matança. E apesar de ser fantoches, é pesada pra cacete. É bem literal. E depois tem uma transição cortando pro mundo real, sabe? Tipo, realmente aconteceu aquilo dali. Cara, é muito doido. É muito, muito doido. Eu fiquei em choque nesse episódio. E tem a questão, tipo, dele não ter se sentido mal pela Emma e pela Marie não lembrarem dele, sabe? Tipo, porque ele poderia, tipo, ter tido um surto psicótico ali. Porra, botado tudo pro zaralho. Mas não, ele acreditou nelas. Onde claramente ele poderia não acreditar, porque elas poderiam estar mentindo pra ele, falando, não te conhecemos, sabe? Isso é muito foda. O Sam é um puta personagem.
Puta, aquela cena é muito legal. É muito massa, assim. E se torna uma coisa engraçada também, né? Tipo, apesar de ser super pesado, assim, o que ele tá fazendo, a liberdade de tu ter os bonecos ali é quase tu ter a liberdade de uma animação, né? Que tu pode fazer coisas malucas, assim, que no live action claramente não ia funcionar, ia ficar bizarro, ia ficar estranho. Mas ali tu consegue fazer essas posições e essas loucuras, assim, que funcionam muito bem e dá esse clima lúdico, esse clima de absurdo, assim, é uma construção muito legal. Mas falando em poderes, o um negócio que eu queria comentar lá atrás eu esqueci. Porra, a Marie é muito foda, na real. Porque, tipo, vamos para... Até o próprio médico lá, que é interpretado pelo brasileiro, né? Ele fala, tipo, porra, ela é muito mais forte que ela sabe. Porque é um clássico também essa coisa do cara que é muito mais forte que sabe, e aí tem gente atrás dele. Tipo, é um plot meio batido até. Mas, se tu parar pra pensar o que ela fez com o Rufus, e ela conseguir replicar isso, cara, ela pode matar qualquer pessoa da distância, tá ligado? Se ela conseguir simplesmente fazer o sangue de dentro da pessoa, se concentrar no lugar, ou sair de outro lugar e, tipo... Tá ligado? Ah, botar todo o sangue do cara na cabeça e a cabeça explode. Pô, que é bizarro de forte isso, tá ligado? Ou até, se a gente for pra uma pegada mais Avatar, com a dominação de sangue, que se torna até parecido, tá ligado? Porra, se ela conseguir fazer as pessoas virar fantoche, porque ela controla o sangue dentro e consegue mover os músculos, os membros das pessoas através do sangue, tá ligado? Porra, isso é muito foda. Tem potencial muito maneiro pra ser, tipo, trabalhado na tela, assim.
Sim. Pior é que sim, né? Porque é muito doido, porque ela tem ali ela explodindo o pau de um cara, ela tem descobrindo quando que a Emma vai ficar menstruada, ela tem... Ela consegue sentir o que tá no corpo dela, e não só no dela, de outras pessoas. Cara, por isso que a diretora não quer ela como cobaia, né? Porque a gente vê claramente que vai precisar de um aluno como cobaia pro experimento, e a diretora não quer, porque ela tem um puta potencial ali.
Não, e a diretora fala que ela, na real, ela fala que ela tem um beneficiário, né? Então, esse é um mistério bancando, de quem, né? Quem é esse player poderoso que tá por cima aí.
É doido assim, ela... Tem o maior poder praticamente ali, até onde a gente viu. Porque É isso, ela consegue lidar com qualquer pessoa, entendeu?
É,
ela
porque
pode fazer
super
qualquer
ou
coisa.
não, todo mundo tem sangue, até onde a gente sabe, tá? A não ser que tem um super específico que o cara não tem sangue, tá ligado? Que é tipo.
O invisível!
Ah, ele tem sangue, só é invisível.
Será que ele tem sangue?
Deve ter, o cara que morre em The Boys também tinha sangue. Tanto que. Inclusive, o cara tinha. Vou te contar a história do The Boys. O cara tinha. Ele era um dos sete. É um pequeno spoiler de The Boys, quem não viu, tá? É. O Translúcido. É a primeira temporada. É tipo o primeiro grande herói que eles capturam, assim. Os boys capturam ele. E aí, qual é que é? Ele fica invisível. E a pele dele é feita de diamante, super resistente. Tipo, não tem como tu cortar, tá ligado? Aí, qual é a solução pra matar o cara? Eles enfiam uma bomba dentro do cu dele e explodem ele por dentro.
Tá, é tipo a referência que eles sempre zoaram do Homem-Formiga e do Thanos, né?
É, não, eles fazem essa piada na segunda temporada,
também,
né?
Também, mas é nessa energia, a mesma energia aí.
É, mas foi antes, né?
Sim, entendi. Isso, né? E ela é meio que invencível, né? Porque, tipo... O que tu faz com essa mulher que controla sangue?
Ah, se ela der um tiro nela, ela morre, né?
Será?
Porra, com certeza.
Uma coisa que, já que a gente tá nela e vamos puxar outra pessoa, Jordan. Que casal, né?
Forte.
Não importa com quem. Se é o Jordan, a Jordan. Não importa. Puta casalzão. E quando tá o Jordan, é muito fofinho. É que eu não reparei isso com a Jordan, mas eu reparei isso com o Jordan. Quando tá o Jordan, cara... Ele defende ela muito. Ele se coloca na frente da Marie. Tipo, ele tá pronto pra defender ela, entendeu? Quando tá a Jordan, também tem... Mas eu acho que é mais sutil essa iniciativa de defesa, sabe? Mas quando é o Jordan, ele tá muito na frente. E puta que pariu. Que casal, entendeu? Que casal. Não importa quem, como... Quando queremos mais, entendeu? Porque é muito engraçadinho. Elas voltando do. Da festa ali, da perda de memória. E, tipo, a Maury tentando falar que queria. E a Jordan, tipo, não, eu não quero ser rejeitada. Então eu vou me adiantar aqui, cara. Fofinhas, fofinhos, fofinhos. Não importa o pronome. Puta que pariu. Muito bom. E aí, puxando a pessoa Jordan, é a pessoa que a gente menos tem proximidade com o poder, sabe? Tipo, a gente não entende qual é o poder dessa pessoa. Eu acho que vai ser um plot pro fim da temporada, sabe? Descobriu um puta poder, sabe? Que nem a pessoa sabia. Tô sentindo isso, entendeu? Porque é um poder meio xoxo capenga, né? Tipo, tu se transforma. Pode ser bom, pode ser ruim. Às vezes mais ruim do que bom, porque ela já falou de vários momentos que ela sofre... Que a pessoa sofre preconceito. Mas... E, tipo, empurra com a mãozinha, assim. Sai um negocinho. Eu espero realmente que isso seja, tipo, mais explorado no fim da temporada, sabe? Pra esse personagem não ficar... Mas sem gracinha.
Não, acho que a gente vai conhecer mais dela, assim, tipo... Porque, pô, fica meio confuso. Eles têm super resistência, né? Tipo, isso ficou claro já pela própria briga que eles conseguiram com o Luke, não pegar fogo e tudo mais, aguentar porrada e tudo mais. Então tem bastante poder ali. Eu acho que legal a construção dela falando com o cara invisível, até, tipo, super bolada da Marie não aceitar ela como mulher, tá ligado? A gente tem que ficar como o Jordan, não poder ficar como mulher, assim. E aí eles falando, tipo, porra, esse é um problema teu, não é um problema dela. E ela vai, tipo, vai lá e fala com a Marie, e aí tu vê que claramente não é um problema, tá ligado? Então, tipo, eles continuarem explorando isso que a gente tinha comentado na live passada, dos poderes estarem atrelados com traumas, com problemas reais, é muito, muito legal, assim, é muito bem construído, sabe? Esse problema dentro do personagem. Porra, tem um monte de coisa que tá acontecendo, tem um fugitivo, tem gente apagando memória, os caras estão tentando entender o que aconteceu e ela tá preocupada com o romance, tá? Então, tipo, porra, é uma construção muito adolescente de coisas.
Último assim. Romântico, né? Ou a última romântica, depende do ponto de vista, depende de qual... pessoa vai estar ali, mas é isso, o mundo tá pegando fogo, foda-se que nós estamos perdendo memória, que tem gente presa, que tem um semi-psicopata solta, que tem uma diretora que ninguém entende qual é, A gente tá preocupada com romance. É isso, entendeu? Pra mim, tá sendo a parte que eu tô mais ansiosa pra ver é pro desenrolar disso daí, entendeu? Até que, puta, o perfil de The Boys é muito bom. O perfil de The Boys falou que a coisa mais absurda desse episódio é o TikTok ter só 10 mil visualizações. Ou 10 mil curtidas, é uma coisa assim. Porque tem um, tipo, um vídeo que mostra o que rolou na festa do TikTok, né? E ele falou que o resto... De boa, galera. Sossegado. O absurdo desse TikTok ter 10 mil curtidas. Porque é um puta de um TikTok, hein? Pegaram takes muito bons de pegação, dedo no cu e gritaria.
Puta, e a Emma pelada dançando malucaça e ela fica super popular e fica feliz por causa disso, tá ligado?
Não, é muito doido, né? Porque claramente ele tem um. O problema alimentar é muito forte. Cara, é muito forte. Tanto pra bom quanto pra ruim, sabe? A mãe dela. Ela sabia que ela podia ficar gigante. A mãe dela, tipo, proíbe ela. E aí, por conta da mãe dela, ela resolve ficar sempre minúscula. Só que claramente não é uma coisa confortável pra ela. Nem ficar grande, nem ficar minúscula. Porque ela tá num processo de extrema compulsão alimentar. Come, 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 come. E não, ela tá num processo muito grave de anorexia. Que ela quase morre, sabe? Tipo. É muito foda isso, tu fica muito preocupada e quer dar um abracinho nela e tipo, fica, puta querida, tu gostou ainda do Senna, entendeu? Como que isso vai virar um romance?
Não, e outra coisa que eu achei muito legal a construção e é outro absurdo de dentro desse universo de The Boys que proporciona pra gente, é toda a questão do Tech Knight, né? No episódio 4, que é o... Pô, o cara parece o Batman, assim, né? Super detetive, tem poder de dedução, tipo meio Sherlock Holmes, assim. E é muito louco porque, tipo, é isso, tá ligado? É The Boys, o cara tem um programa no Discovery, no History, que é a Vought TV, na real, né? Que, tipo, ele vai investigar a coisa e é tudo uma cobertação, mas ao mesmo tempo que ele quer encobertar e fazer uma narrativa pro programa, ele quer também tentar descobrir realmente o que aconteceu, tá ligado? E aí todo mundo fica, tipo, porra, não dá pra ratear a vida do cara, e aí ele tem esse medo, tá ligado? É, eu achei muito legal, assim, tipo, dá uma quebrada muito louca, porque é nesse episódio que a Marie assume que não fez porra nenhuma, né? Que, tipo, foi a Jordan, que ela é uma fraude e tudo mais, então...
É muito legal, né? Tipo, a pessoa Jordan tá sendo realmente reconhecida e eu acho que é ali que eles praticamente, tipo, quebram essa barreira com a Marie, tipo, veem que ela não é uma escrota e tal. Mas, cara, esse Batman aí, vai tomar no cu, que cara escroto.
Pô, cara, o cara tu... fudendo, não consegue ver um buraco. O cara fudendo qualquer buraco, é
entendeu?
Engraçado.
Ele não pode ver um buraco. Puta, não é engraçado.
Isso é muito
boys,
não, é muito engraçado.
Tá, não é engraçado, entendeu? É preocupante. Não, é preocupante pra cacete isso. Eu fico nervosa assistindo. Porque ele é muito escroto, muito escroto. E aí ele se vende praticamente por uma chantagem, entendeu? Porque tá com problema na cabeça e come qualquer buraco que tiver, sabe? O fim do episódio dele indo embora, olhando a árvore e falando assim... Só um minutinho, pessoal. Cara, é vergonhoso aquilo. Aquilo já é vergonha.
Não tem uma cena pós-crédito dele comendo um negócio do banheiro lá que solta ventinho pra secar as mãos? Ou é durante o episódio?
É durante o episódio, eu acho. O pós-crédito. Não tem pós-crédito. Não sei, na real. Eu acho que é durante o episódio.
Pode crer. Puta, é muito engraçado, cara. Porra, tu pode falar, mas é um problema. Eu concordo contigo. Se fosse real, tá ligado? Se fosse uma matéria fantástica. Mas, porra, aqui, foda-se, tá ligado? É só engraçado. É só um absurdo, mais um absurdo desse universo fantástico de loucura que te gosta.
Gosta, gosta. E é muito doido, tá? Porque a gente tá assistindo Loki. Pra quem não sabe, The Boys e Loki estão saindo... The Boys vai acabar antes. Na The Boys, desculpa, de Envy, tá saindo junto com Loki, então a gente tá praticamente falando de duas séries de heróis. E como a pegada é diferente, né?
O gênero é o mesmo, mas porra.
Sim, mas tu prestou atenção na frase subsequente que eu falei, é como as pegadas são diferentes. Tipo, é muito doido comparar isso. Tipo, eu não assisti The Boys. A minha experiência com The Boys é o episódio da suruba. E é isso, entendeu? Eu não tenho uma experiência de ver realmente o que tá acontecendo. Mas agora com Gen V e assistindo Loki ao mesmo tempo, puta, é muito diferente. É muito doido isso. The Boys tá muito mais perto pra mim de Umbrella Academy, sabe? The Boys de Gen V, eu imagino. Tipo, muito mais de Umbrella Academy, porque parece muito mais real. Sabe? Tipo, muito mais possível.
O Loki fica... Parece que não tem... Não tem perigo, não tem peso,
não,
tá
ligado? Não, tu não fica com medo. Tu, tipo... Tu não... tu não precisa de nada dali. E, tipo, claramente aqui tu também não precisa, de Envy não precisa e tal. Mas eu acho que por estar inserido essa questão de crítica social, de ter uma ligação muito forte com o próprio The Boys, sabe? Tipo, tu fica falando, cara, é foda botar uma do lado do outro, entendeu? Não tem nem comparação. Mas é muito doido, porque a gente vem, tipo, de Envy The Boys, aí nesse meio tempo a gente tem o Umbrella Academy também, que também são heróis com superpoderes e tal. É um meio termo, e a gente tem todos os da Marvel, entendeu? Porque é um bagulho muito fora da realidade, e eu acho isso muito legal. Tipo, a gente assistindo Gen V é porque é muito próximo da realidade, muito próximo, apesar de ser uma coisa de herói. Não é uma coisa que a gente precisa salvar o mundo porque tá tendo uma invasão alienígena, sabe?
Não,
tipo, pode ser que seja isso.
Não, é bem isso que tu tá falando. Tipo, é um mundo que, se tivesse poderes, seria muito mais perto disso do que Marvel.
Exatamente, eu consigo. E isso, tipo, não sei se enquadra muito no Umbrella Academy, mas aqui é muito real, entendeu? Eu consigo ver esses problemas acontecendo. Eu consigo pensar que, tipo, caralho, se tem uns escrotos que tem poder, ia ser pior que isso, entendeu? É muito mais fácil de tu se familiarizar e falar, puta, isso é muito possível. Fica extremamente preocupado, sim, mas tu fica, tipo, é a coisa mais próxima da realidade que a gente tem de herói é Gen V. E é assustador. Gen V The Boys, né? Tipo, universo ali. E é um pouco assustador. Tipo, muito assustador. Porque enquanto a gente tá ali vendo a Marvel reclamando que, caralho, tá tendo invasão alienígena em Nova York tá destruído. Ai, Nova York voltou. Sempre Nova York. Não, aqui é muito mais real. Muito mais real. Problemas muito mais reais. E tão assustador e assustadores quanto uns alienígenas invadindo Nova York.
É foda, cara. É muito louco a comparativo, assim. Tipo, não tem. É muito difícil de fazer esse um pra um. E a pegada da série, realmente, tu vê um e depois tu vê o outro. É parece coisa de criança mesmo. Parece, tu vê claramente um negócio é feito com um público infantil, tá ligado? Parece que a série da Marvel, quando tu tem esse comparativo, tipo, lacente do negócio tá passando ao mesmo tempo, tu vê, caralho, irmão. Não é pra mim, talvez, tá ligado?
Que talvez é mais. Ah, não sei se isso é um assunto pra gente falar aqui nesse
não,
podcast.
Não, já tá um off-topic aqui já.
É, não sei se é, mas é isso, tipo, qual é a série da Marvel que mais se aproxima da realidade? Eu acho que se pegar as que não foram produzidas pela Marvel, que são as da Netflix, ali do...
Ah, o Demolidor é bem mais
Demolidor. É, acho que talvez é mais pé no chão. Mas a gente tem uma She-Hulk, tá?
É, mas She-Hulk é bem fantástico, né?
Mas é fantástico, mas tem problemas reais ali, entendeu? Só que é problemas reais de heróis. Mas, tipo, é o que mais se aproxima. Cara, WandaVision não se aproxima. Não, mentira. Soldado Invernal. Capitão Gavião e Soldado Invernal. Eu não lembro qual é o nome da série.
Soldado Invernal, sim, porque daí tem imigração, fala de...
Exatamente. É a série menos fantástica da Marvel e que mais se aproxima da realidade. Tanto que é uma das minhas séries favoritas por isso. Tipo, são problemas reais, sabe? Não é invasão, não é monstro, não é nada disso. É isso. Isso é foda de comparar. Entendo que não tem comparação. Não são coisas que estão na mesma gaveta, sabe? Mas é só porque eu achei engraçado, porque eu tô muito mais ansiosa e na expectativa pra gente tanto gravar Gen V quanto assistir do que Loki, entendeu? Que era uma série que a gente super curtiu, a gente ama fazer mesa redonda, mas a gente tá tipo, tanto que a gente ia gravar hoje Loki, apesar de o dia ser Gen V, a gente decidiu gravar Gen V porque a gente tá mais empolgado do que com Loki, por exemplo.
Bem isso aí, né? Mas acho que é isso, né? Acho que falamos bastante sobre esses episódios. Se der tudo certo, semana que vem estaremos de volta pra falar sobre o sexto episódio. Sexto episódio. Que vai ter aparição, pelo que eu vi, do Soldier Boy. Então, promete ser uma loucura. Maior ainda. E a gente vai vendo aí o que acontece e tudo mais. Mais podcasts durante a semana aí devem sair. Algum recadinho cá?
Vem aí... Loki. Só isso mesmo, porque não tem mais o que falar, né? Estamos assistindo, é isso. E estamos assistindo The Bear. Rezem pela gente pra conseguir gravar um episódio, pra gente conseguir gravar The Bear.
Perfeito, então, meus amigos. Um grande abraço pra vocês. Uma ótima semana. A gente se vê no próximo podcast. Fomos!